You're listening to ProCast. Yeah.
Saudações, Progueiros! Sejam bem-vindos a mais um ProCast, a sua dose semanal de rock progressivo. O meu nome é Ramsés e diretamente do estúdio do ProCast hoje vamos virar mais um vinil e continuar falando sobre essa banda de magos e coisas estranhas.
Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, moças, rapazes, meninos, meninos. Eu sou o Pimp Mal e eu comi a filha do rancheiro e com certeza feri o orgulho dele.
Isso aí, cara. O ProCast vai virar plus 18 agora, cara. Se você tem medo de 18, desliga e vai embora, cara.
Colocar aquele selinho de Parental Advisor. Beleza, cara. Aqui é o Roy. E, cara, toda vez que eu ouço aquela música que fala Free Me From, sei lá, Her Spell, Your Spell, eu imagino que o cara tá tentando se livrar da chave de...
Ah, né? Puta que pariu. Caraca, cara. As duas frases acabaram de mudar a imagem do Rare Hip pra mim. Pronto, agora uma outra banda na minha cabeça.
Agora a banda subiu de nível, né?
Porra, cara.
Ganhou moral.
É, essas jaquetas de couro não enganam, então. É foda. Mas hoje, olha só, Roy, estamos aqui com um freak pra lá de especial. Pra falar, continuar falando sobre o Rare Hip, a gente fez episódio já há algum tempo. Vamos continuar a história, contar um pouco mais sobre os anos dos primeiros discussões e de alguns álbuns que não foram tão bem.
O famoso começo da cagada.
Exato. Vamos começar a descer a montanha logo depois do feedback. Lançamento. E voltamos, pessoal.
Nem doeu.
Foi rápido, né? Foi muito rápido. Foi no já, né? Foi no já. Pra você que começou a ouvir o Rare Hip agora aqui no ProCast, saiba que nós já fizemos um episódio sobre, está no post o link, e a gente terminou ali num período meio estranho lá do Magician's Birthday, em que começou a rolar uma inveja entre o Ken Hensley, que era o guitarrista.
Ken Hensley é o tecladista.
Tecladista, isso.
Eventual guitarrista. Guitarrista e tecladista, né? Ele fazia o slide em alguns solos e tal, a gente fazia duelo. No caso do Mick Box, ele fazia um duelo de guitarra em algumas músicas, né?
Ele tocava uma violinha de mago também.
Isso, verdade, verdade. E o Ken Hensley, né, ficou aí, começou a se incomodar, né, começar a arquitetar uma carreira solo. A gente meio que parou nesse momento, né, cara?
Na verdade, o Magician's Birthday, eles chegaram no ápice, né, vamos dizer assim. Daí, né, começa a ladeira, como toda banda dos anos 70.
É como toda banda no mundo, né, cara?
É, também.
É um ápice só por banda,
Ah, mas a gente nunca sabe quando é o ápice.
Ah, sim, isso é verdade, isso é verdade. Nesse caso, nesse momento, eles começaram a cair, porque depois do Magician's Birthday e todo o sucesso que teve, eles lançaram um álbum, um álbum chamado Sweet Freedom de 73, que...
Verdade?
É o Sweet Freedom, né?
Não
é?
Tem o Rare Hip Live.
Ah, mas o Rare Hip Live não conta, né, cara?
A gente só vai focar nos álbuns de estúdio mesmo, né?
Só no estúdio. É, o pessoal tava de férias, tava cansado, falou, vamos pegar esses três shows aqui, esse show aqui é mais legal, vamos fazer um álbum duplo aí com isso aqui.
Tá de sacanagem, né? Em 3 anos os caras lançaram 5 álbuns.
Né? Isso é importante mencionar, né, cara?
O esquema de produção de discos naquela época era bastante frenético, né? Todas as bandas funcionavam dessa maneira. Era coisa de... um disco a cada 8 meses, no máximo. Pô, e logo nesse início de carreira mesmo, pô, o Salisbury do Look At Yourself saiu em 71, Demons and Wizards e o Magician's Birthday já no ano seguinte, né? Então, era realmente algo frenético, né? Isso daí acabou ferrando com o relacionamento de todo mundo, que a galera tava muito mais preocupada em meio que ficar esbanjando nessa época daí do que se preocupar com a música em si, né?
É, e tinham vários problemas, né? Além do ego dos caras, sim. O problema com droga desses caras não é fraco, né?
Não, os caras eram profissionais, meu.
Profissionais.
Músicos de verdade. Não, mas pior que isso era a batalha entre eles e os produtores, né, cara? Porque eles brigavam entre eles, brigavam entre os produtores, ninguém apartava a briga, né, cara? Eu não sei como eles lançaram um álbum nessa época. Não tem condição, cara.
É. Olha, pelo que eu entendi, assim, que eu já li a respeito dessa época da banda, entre o Magician's Birthday e o Sweet Freedom, começou a dar um certo fuzuê de começar a aparecer uns caras que eram mais freaks do que a gente. Os caras diziam que as músicas deles eram cósmicas e que eram não sei o que, sabe? E era a galera de seita.
Nossa.
É, a galera tava usando os mesmos produtos que eles, né? Só que um pouco mais fortes, então.
É, os caras falavam coisa assim de lance de sacrifício às virgens e tal. E geralmente...
Isso,
cara. Esses freaks eram freaks mesmo. E acontecia isso, assim, deles até mesmo ficarem um pouco quanto... É, no caso dos fãs, né, os caras alopravam, assim, era coisa de chegar de repente no aeroporto, o cara vestido dos pés à cabeça todo de preto, sabe, querendo levar eles pra um culto ou alguma coisa do tipo.
Que isso, cara, já então, pensou o cara chega com uma, pô, o cara desce do avião e tem uma morte esperando ele assim, oi, me acompanhe, né, cara.
Conheço vários assim, ó,
todo mundo segurando vela.
Já pensou? Tem aquela estrela, né, de 7 pontas, 5 pontas, né, no saguão do aeroporto, assim, né, imagine?
O cara fazendo um sacrifício humano no aeroporto. Como se o Urahip fosse uma banda muito sombria, né? Os caras eram felizes demais até.
Pô, pega o último álbum, cara. Pega o Magician's Birthday, não tem coisa mais...
Pô, tem parabéns pra você, cara. Tá de sacanagem.
Pronto, né? Já justificou. Aonde que os caras viram seita ali, né, cara? Onde viram coisa satânica, sei lá, né, cara?
É a mesma coisa do Charles Manson falando que os Beatles eram os cavaleiros do apocalipse por causa da Helter Skelter, né?
Ah, não, mas o Charles Manson era um imbecil, né, cara?
É porque o cara de preto sacrificando virgens é um cara, não é um imbecil. Né?
Ah, é verdade. tem razão. Nesse caso tem razão.
Então aí o que aconteceu? Nessa época, o Ken Henry acabou caindo, eu não lembro agora se foi hepatite, alguma coisa assim. Aí ele acabou ficando um bom tempo de cama, né? Ele ficou coisa de um mês, em torno, assim, de um mês. E aí o que aconteceu? Aí ele ficou de cama e tal e começou a escrever mais músicas pra ele colocar na pastinha dele, né?
Isso! pastinha de música do Ken Reis, né?
Pô, vamos combinar com o Ken Reis escrevendo letra. Pô, o cara era uma máquina de escrever literalmente, né?
Ele é o Sidney Sheldon da música, né, cara?
Por aí. Então, ele acabou meio que saindo, né? Tanto ele quanto a banda acabaram saindo dessa temática mais fantástica, né? E tanto quanto obscura, vamos colocar dessa maneira, né? Tal do Spritz. Eles acabaram fazendo um disco que ele era até um tanto mais pop, na minha opinião.
É, eu acho ele bem mais pop.
Mais rock and roll e tal, né? Uma coisa, né, menos viajadona, assim. Ele não é tão progressivo quanto os outros anteriores, né? No caso, os outros três, né? Vamos colocar assim, do Look At Yourself em diante. E você tem faixas como Stealing, que é uma faixa até bastante pop, só que não fez muito sucesso nos Estados Unidos por causa dos primeiros versos dela, né? Que fala que ele comeu a filha do fazendeiro e tem que se mandar dali.
Nos anos 70, né, cara? Isso é muito agressivo. É.
Cara, eles saíram de um mundo fantástico e foram para um mundo de agressão e putaria total, que, cara, não faz sentido, né, cara?
É, quase isso, né? Pelo menos a Stealing, ela fala isso, né? Fala, faz essa sacanagem em cima.
E a segunda música, imagine quem é que ia conseguir continuar ouvindo, né, cara? Os caras apertavam o botão ali e saia correndo. Mãe, olha só o que tá acontecendo.
Mãe, olha só esse encarte aqui.
Mano, você vê que até a capa do Sweet Freedom é diferente já, né?
É horrível, né, aliás.
É, a capa horrível na carreira dos caras, porra, brincadeira. Eu que adoro a banda, eu sei que só tem capa horrível aí, né? Eles têm muita capa feia.
É, eles não eram muito... Então, assim, tinha um bom gosto, né, cara?
E os caras já não são bonitos, né? Vamos falar a verdade.
Por que mostrar, né, cara? Não precisa mostrar, cara.
Não, e essa, inclusive, fica de curiosidade aí com a primeira capa que foi lançada da banda, né, que tem todos os integrantes na frente. As outras anteriores não eram, era sempre um desenho de um tanque, ou um espelho, ou alguma coisa da pasta também de desenho lá que ficou no fundo lá que o Roger não usou pro Yes, né?
Isso. As versões que foram recusadas, né, pelo Yes, Roger Dean usou, né, pô.
Se ele usava mais de 17 tipos de cores diferentes, ele mandava pro Rahi.
Exato, exatamente.
Decorado.
Exatamente, cara.
E aí nessa época foi isso. O Sweet Freedom, ele é um disco, ele é mais rock and roll, ele saiu daquela temática dos álbuns anteriores.
Uhum.
Ele é um pouco mais pop mesmo, mais acessível e tal. Você tem faixas que são bem curtinhas, né? One Day é uma faixa curtinha, Seven Stars, o David Byron sabe-se lá por que começa a cantar o alfabeto.
É, cara, nossa, isso é o ápice da viagem de chá, né? Do nada ele começa a falar o alfabeto.
Caraca, cara.
Eu tava ouvindo hoje, tava fazendo almoço e tal. Eu comecei
você tava fazendo almoço? Pera aí, cara. Não, tava fazendo o sushi que você aprendeu a fazer de graça aqui esses dias?
Não, eu tava fritando um ovo, mano. É mais saudável.
Puta que pariu. Japonês, filho da puta.
Até começou, cara. Ele falou, ei, bem cedo. Eu falei, caraca, que lixo é esse?
É sério mesmo?
É, sério mesmo? Que é isso, cara?
A música ela é bem legal, mas essa parte do alfabeto é fala, que porra é essa?
Então, esse disco é bem legal, né? Só o final do Circus e Pilgrim é muito, né?
Nossa,
já é um pouco do R.I.P. antigo, né? Antigo do álbum anterior.
Uhum.
Então ele é realmente bem mais pop, né? Você percebe assim, já no começo que ele é tão... A guitarra tá um pouco atrás, o teclado começou a dominar tudo já, aí, né? Tá tudo bem mais levinho, assim.
São faixas que elas trabalham por si sós, né? Elas não trabalham dentro do contexto do disco, né? Uma música que, de certa forma, também acaba não puxando a outra, né?
São praticamente 8 músicas que dá pra ouvir separado, tranquilo, e dá pra entrar em qualquer, sei lá, best-of da vida.
Sim, sim. Não, e esse final aí com Pilgrim, que pra mim é uma das melhores composições... Tanto do Byron quanto do Henley, pô, é sensacional, cara.
É uma música com esse nome é difícil ser ruim, cara. Todas as músicas que eu vi com esse nome é boa. Verdade. Partindo do Pearl Salvation, né? Eu vou. Do Pearl Salvation pra baixo, todos com esse nome, né? É um pra tema legal a ser explorado.
Cara, acho que 90% das bandas de prog lançaram uma música chamada Pilgrim.
Com certeza. Porque os outros 10% eles falam sobre o Senhor dos Anéis ou coisas do gênero.
Mas se você fala Senhor dos Anéis, pode fazer uma Pilgrim também, por alguma razão.
É verdade. Né? E nessa época também, você tava falando do Hensley, né? Ele também lançou o primeiro álbum solo dele, né?
Uhum. Era Proud Words on a Dust Shelf, é isso?
Isso, é. Proud Words on a Dust Shelf.
Uhum.
E...
Foi lançado no mesmo ano, né?
Foi no mesmo ano, foi um tapa na cara da banda, né, cara?
Porque... O cara ficou um mês parado, mano. Imagina a quantidade de música que ele tinha na faixa.
Quantas letras ele escreveu por dia, né, cara? Tinha material pra cacete. Só que aí tá, o álbum foi bem aceito e é engraçado quando eu tô olhando aqui o chart, né, cara? Eles atingiram o 18º lugar do chart inglês, bateu o segundo na Noruega, seja lá por que raios na Noruega, né, cara? E só posições altas, assim, né? Acima de 30, né? E eles estavam ficando muito pop, né, cara? Eles eram banda pop, cara, por mais que progressivo que fosse, né, cara? E isso aí começou a complicar um pouco a relação, começou a piorar, né, os problemas da banda, né, cara?
Isso daí era meio que regra já nos anos 70, né? Se você tem dinheiro pra caramba, o que você vai fazer? Vai gastar com drogas, né? Então, era aquilo, o Gary Payne, ele tava viciado ali na heroína.
Ele sempre foi, né?
Sempre, já chegou aloprando na banda, né?
Ele era ele e uma seringa, né, no bolso sempre, né?
Ken Henry tava com o nariz na cocaína e os outros três era só a cachaça mesmo, né? Álcool, o negócio deles não tinha cara.
Mas o Byron, ele vivia, né, imerso no álcool, né, cara?
Praticamente o João Canabrava da...
O Ken Hensley fala, né, que em 74 pra frente, né, logo que saiu o Wonderworld, né, que é o próximo álbum, eles começaram a notar que a coisa começou a ir pro lado errado quando o Byron começou a beber mais que cantar. Então ele começou ali já. Antes ele só bebia depois do show, depois do ensaio, mas ele começou a beber durante o ensaio, antes do ensaio. E aí mais pra frente, quando ele não conseguia subir no palco mais, né? Falou, pô, aí não dá mais, hein, cara? Acho que não dá mais, né, cara?
Começou com o alfabeto, né, cara? Daí chegou aí, ele chegando bebaço, né? Nos ensaios.
Ele começou com o alfabeto que terminou com ele babando, né? Antes do show, né? 2 horas antes do show, aquela fila gigantesca, né? Do lado de fora da casa de show. show. Aí dentro tá ele babando, assim, 2 horas antes, assim, já.
Show cancelado.
Cantando o alfabeto de trás pra frente agora, né? Vê isso.
E pro cara fazer isso bêbado, né? É.
E o Underworld, hein, cara? O que você tem pra falar do Underworld, hein?
Confesso que eu não gosto desse disco. Considero, assim, dessa fase do Byron, eles têm dois discos que são bem fracos. Um deles é o Underworld, e o outro a gente vai falar pra frente. O Underworld, ele segue na mesma linha do Sweet Freedom, só que, a meu ver, ele consegue nascer um pouco mais pop.
É, concordo.
E ele tá mais puxado, por exemplo, por uma melancolia também. Eu sinto que ele é um pouco mais melancólico do que o álbum anterior, em algumas músicas, pelo menos, né? Por exemplo, a própria Wonderworld é uma música um tanto quanto melancólica.
Uhum. É, eu gosto pra caramba da Wonderworld, da música, assim.
Uhum. Eles têm
bem mais
boas melancólico. Composições aí, mas, por exemplo, o lado B, pra mim, ele já dá uma caída muito forte.
Ah, sim.
I Won't Mind, pra mim, vale mais pelos duelos ali de guitarra entre Ken Ranger e Mick Box. E o We Got We é uma música que não deveria ter existido nunca. É muito...
Eu ia falar que é uma das que eu gosto também.
Sério, cara. Nossa, cara, essa música é muito chata.
Ela é bem babaca, mas
é.
Você ouve.
É, um quê assim, meio psicodélico nela, né?
Uhum.
Guitarras meio distorcidas e tal, mas realmente, no finalzinho dela, elas ficam lá, 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 lá. Sabe, não precisa disso.
É legal, cara, legal, pô.
Magos felizes, cara.
É, magos felizes é ótimo, né? Um monte de Merlin pulando. Né?
Deu certo encantamento, sabe?
Mas o Hensley fala, cara, que nesse álbum mesmo, né, que o Alexandre já falou, né, que os caras passavam a maior parte do tempo no estúdio discutindo royalties, né, quanto cada um vai ganhar pela venda do disco, né, o produtor tava se lixando pras ideias, né, que o Hensley trazia, que o Byron trazia, eles já não estavam mais aí, né, pro disco, eles estavam trabalhando mais, se importando mais com assuntos, né, pra lá da música, né, além do serviço deles mesmo, né, cara.
Você vê como o Hensley é, né, cara? O cara lançou um álbum solo e ainda quer dominar o Rare Hippie.
Não, ele não queria dominar o Rare Hippie, ele queria ganhar a maior parte, só é diferente. Eu só quero ganhar dinheiro.
É, porque isso acontecia muito nos anos 70, hoje em dia eu já não sei realmente como que é, assim, se realmente funciona dessa maneira, mas, por exemplo, você tinha no Queen, você tinha todo mundo compondo.
Uhum.
E, por consequência, aquele cara que escreveu a letra, ele acaba ganhando mais em cima daquela composição, etc., em cima da banda, né? Então acaba, a meu ver, acaba funcionando de duas maneiras. Isso citando pelo Queen, pra eu já fazer um paralelo com o Uriah Heep, né? E acontece o seguinte, das duas uma, ou você realmente tá se lixando pra todo mundo que tá contigo ali na banda e você quer realmente encher o rabo de dinheiro, ou você tá nessa até mesmo pra forçar um pouco o músico a se tornar um cara um pouco mais criativo, entendeu? E sair um pouco dessa mesmice de só tocar aquilo que eu tô passando pra você tocar, né? Então, no Uriah Heep, ainda tinha um pouco disso, de você ter, por exemplo, Ken Hensley acabando tendo que comandar, de certa forma, a banda, porque tava todo mundo meio que cagando, né? Até principalmente o Byron e o Box, porque, de certa forma, eles eram ali a tríade que mandava em tudo, mas o Byron tava naquela ego trip de eu sou uma estrela e sou um rockstar, etc., né? E preferia muito mais encher a cara do que acabar trabalhando no estúdio. E o Mick Box, a meu ver, que é um cara que é sensacional, ele era o cara que meio que segurava todo mundo, entendeu? O Mick Box, ele era a cola ali.
Então, assim, até hoje, né?
Sim, tanto que ele é o cara que tá até hoje aí, porra, o cara é fantástico. Já conheci o cara na turnê deles, eles vieram em 2006 aqui, eu conheci o cara e tal, nos bastidores, estavam tomando Jack Daniels.
Caraca! Como assim, cara?
Pô, cara, só tem um gole
de respeito.
Chapado.
Caraca, cara. Antes do show ou depois do show?
Depois do show.
Eles só bebem depois, cara, agora.
Verdade, cara.
Ele, porra, ele é um cara tranquilíssimo, ele te trata super bem, sabe? Cheguei, pô, e autografou os encartes aqui que ele levei e tal. Ele perguntou, pô, tudo bem e tal. Inclusive roubou minha caneta, né? Mais desse fato. Mas os caras tomando, porra, Jack Daniels e tirando foto de todo mundo, sabe? Bastante solícito. Então ele é um cara bem tranquilo mesmo, sabe? Não tô dizendo que é só porque eu gosto da banda e tal, mas ele é um cara que é muito tranquilo. E naquela época ele tava assim também. Ele tinha que ficar meio que ser o cara tranquilo da banda, entendeu? Chegar e, pô, Ranger, o que você quer que eu faça aí? Pô, Byron, abaixa a bola e tal, né? Ele ficava assim, ele ficava muito assim, entendeu? Então foi realmente uma época que estava muito conturbado. Já ali no Magician's Birthday e em diante, é que começou realmente a decair. A galera estava mais preocupada nisso mesmo e tal. E eu, inclusive, eu cheguei a ler também o que aconteceu na época, justamente para ficar essa tríade aí, o Hensley, o Byron e o Box, que não mantinha, né? Eles nunca mantinham tanto a bateria quanto o baixo, justamente para eles mesmos serem os caras que ficassem mandando e ganhando a grana em cima, entendeu? Dos discos, da produção e tal.
Cara.
Aquilo, né? Infelizmente, é um, de certa forma, um egocentrismo e um egoísmo ao mesmo tempo, mas é aquilo, cara. Esse que foi o grande problema, que eles realmente entraram nessa de, porra, eu tenho que encher meu rabo de dinheiro mesmo, dane-se a música e tal. E o Regis falou, é, beleza, vamos encher o rabo de dinheiro, mas eu vou escrever, continuar escrevendo música aqui, e porque a gente tem que continuar enchendo o rabo de dinheiro, né?
Exato. É, porque o Kenny não era nenhum, o Regis não era nenhum santinho, né, cara?
Não.
Ele tava muito bravo, né? O Box fala isso, que ele tentava segurar as pontas, porque o Hensley tava bravinho, porque o Byron só ganhava todos os lírios, todo mundo falava dele na imprensa, ele era o frontman, né? Ele tava começando a se irritar com isso, porque ele também queria flashes e luzes naquela cabeleira de respeito, né? E o Box olhando tudo aquilo, falando, né, se foda aí, né, minha parte. E, mas eles também foram alvo de muita má sorte, né, cara? Esse do Underworld, até o fim desse episódio, basicamente, agora entra uma fase muito turbulenta, né, cara? Porque nesse mesmo período, o Gary Tain lá sofreu um acidente, né, num show.
Foi atropelado pelo baixo.
Cara, olha que absurdo, cara. O cara vai plugar o baixo, toma um choque, velho. Tem noção?
Tipo, Laser Martin, sabe? Choque da U.
Cara, e tudo isso porque a banda, né, o Gary Tain principalmente, acusou o empresário de não tá nem aí pra banda, né? Toca em qualquer lugar, de qualquer jeito, o importante é entrar dinheiro, né?
Uhum.
Nessa, o Gary Tain sofreu um acidente, foi eletrocutado e se afastou da banda, né? E morreu logo depois, né, cara?
Não, ele foi demitido da banda.
Que bonito.
Não, ele foi demitido. É porque aquilo, ele, depois desse choque, ele, por causa da heroína e tudo, ele meio que começou a ficar no automático, assim, né?
Uhum.
E via no automático. Então, depois de um bom tempo, ele finalizou a turnê e tudo, no final de 74, pô, bateu um ano depois, ele acabou morrendo de overdose mesmo. Tava na merda, tava muito na merda.
É.
E aquilo, eles infelizmente não puderam fazer nada, né? Ou não sabiam como agir naquela situação, né? Pô, o cara tá na merda, o cara já foi eletrocutado, o cara tá no automático, então, aquilo, o cara não tá funcionando mais, né? E a gente tem que fazer turnê e tem que, né, a bola pra frente, né? Infelizmente.
É.
São negócios também, mas é aquilo, acaba pesando, né? Toda aquela situação ali de viver com o cara e tal, e o cara tá muito dopado, enfim. É um tanto quanto egoísta, mas ao mesmo tempo também é entendível, né? Porque você não tem noção, né? Nos anos 70, de certa forma, a galera não tinha muito essa noção de como que as drogas realmente funcionavam, né? E como que te destruíam por dentro.
Isso, né? E outra, né? Pra tratar, demandava gastar dinheiro. E não era bem isso que eles estavam querendo, né, cara? Eles queriam era ganhar dinheiro, não gastar dinheiro, né, cara?
Cara, nessa época aí, que aí você vê como é que o cara tava esbanjando dinheiro, né? Ele contratou um hold só pra acender os cigarros dele.
Nossa senhora, cara. Não
tem noção disso?
Isso, cara. Quem que fez isso?
O Hensley.
Nossa, tinha que ser mesmo, né, cara? Tinha que ser,
né? Meu, que absurdo.
É, pois é. Chegou, inclusive, que ele fumava uma marca específica e, de certa forma, acabava promovendo aquela marca da linha, né? Então, esse Roger acabava usando a jaqueta com a marca do cigarro, cara.
Nossa, certeza que era patrocinado. O cara ganhava um cigarro de graça, velho. Puta que pariu.
Ele vinha no encarte, né? O assim, endorsed by e marca do cigarro.
É. Hoje
seria
dia
muito engraçado se ele fumasse Camel, né, cara? Isso seria Camel. Engraçado.
É. Na foto do Andrew Latimer de fundo, né?
Já pensou? Caraca, cara, isso seria muito bom. Ai, ai, ai. Mas aí, quem é que entrou no lugar, né, cara?
Pô, quem entrou no lugar foi o cara, né?
O cara, pô. Se não é uma das almas do progressivo, né, cara?
Cara, não importa qual banda você fale dos anos 70, você de alguma forma vai esbarrar em King Crimson.
Com certeza, com certeza. Ele é tipo, cara, ele é a base, cara, né? Todo mundo pegou alguma coisa do King Crimson, impressionante, né, cara? Eles chamaram o John Wetton, simplesmente o John Wetton pra trocar.
É, o John Wetton, ele era vizinho do Lickers Lake, né, o baterista.
Ah, então, era o condomínio, né, do progressivo.
O condomínio do progressivo. Quem mora no bloco C? Robert Fripp, Ian Anderson. Bloco B? Ah, tem o Mickey Box, tem o John Wetton. Contra lá, galera.
O bloco G da guitarra, o bloco B da bateria.
É.
Puta que
pariu. É colorido, né? Tem o...
É, tudo assim.
O condomínio verde é dos baixistas, o amarelo dos bateristas.
E o... A parte com árvores velhas e tortas é dos tecladistas, que são bizarros, né, cara? Você pega só os malucos ali que moram, né, cara?
Eles chamam carinhosamente de Avalon, né? Só os magos.
Só os
Wakeman, Ken Hensley.
Já pensou com a porra, hein? Que... Isso sim seria um condomínio de respeito, cara.
Acorda de manhã, abre a janela, tá o Rick Wakeman com os braços abertos, contemplando o sol.
De cueca, né, cara?
De cueca.
Varanda.
Só de capa.
De capa.
De cueca e de capa.
Não, bom
dando
dia.
Um bom dia pra
você. Bom dia, Mr. Gabriel. Como vai você? Bem. Tava melhor antes, né? Você abriu os braços aí, só de capa.
Ah, isso daria um bom filme, cara.
Peter Gabriel sai com uma pétala de rosa na cara. Assim, aí, beleza? Tranquilo?
Poxa. Na verdade, ele já dorme com uma vestido de flor, né?
Caraca.
Não, ele dorme semente e desabrocha, porra.
Genial, cara. Seria um condomínio de respeito, cara. Olha esse sim, cara.
Com certeza.
Eu pagaria o aluguel dando risada, né, cara? Mas aí veio, né, cara? E ele trouxe... O John Wetton, ele trouxe muito mais do que ele ocupou, né, a vaga do baixista, mas além disso ele trouxe ideias novas, né? Ele trouxe um respiro pra banda. A banda tava precisando disso, né, cara?
Ele trouxe o ego também.
É, ele trouxe o ego e que bateu de frente com a banda, né, cara?
Não, na verdade não, cara. Até que ele se deu muito bem quando ele chegou na banda. Ele ficou logo amigo do Byron e eles ficaram muito amigos mesmo. Eles sempre batiam papo e tudo. E meio que ficava do lado do Byron, assim, sabe? Quando tinha alguma discussão e tal. Eles estavam bem e tudo. Eu não sei se ele chegou a, sei lá, cheirar cocaína nessa época, ou usar heroína e tal, ou cair na cachaça também, né? Mas ele tinha saído do Roxy Music, que é uma banda que eu gosto, assim, é bacaninha e tal, que ele saiu, né? Que na verdade começou no Family, depois ele foi pro King Crimson, depois ele foi pro Roxy Music, e aí acabou caindo no Uriah Heep, né?
Uhum.
Aí o nego até chegou a perguntar pra ele, assim, não, mas pô, você sair lá do Roxy Music e tal, que de certa forma é um som um pouco mais elaborado, que não sei o que. Falou, cara, assim, era muito ego lá. Aí tu vê só como é que tava a situação também no Roxy Music, né?
Caraca, era muito ego lá, eu vim pra cá, aqui é super de boa, né?
Trocou 6 por meia dúzia, né?
É, pô, o cara fez um álbum só, né, cara?
Não, ele fez dois álbuns.
Ah, é verdade, verdade. O primeiro foi o Return to Fantasy, que é o terceiro bloco desse... O terceiro álbum desse bloco, né? Só pra fechar essa fase.
Uhum.
E... Até que se deu bem, porque é um álbum bom.
Esse é um dos melhores álbuns que eu já ouvi dessa década.
É, eles retornaram aquela sonoridade, né? Por isso que é Return to Fantasy, né? Eles retornaram um pouco aquela sonoridade deles do Demons and Wizards e do Magician's Curse.
Eu não tinha pensado nisso.
Como não, cara?
Não tinha vindo na minha cabeça isso. Olha, só todo sentido. Continua.
Essa é uma das poucas capas que eu gosto deles.
Sim. Não é o Roger Dean que fez, né, cara?
É, não foi ele.
Aliás, só um adendo, a capa do Underworld eu gosto, tá? Mas tudo bem.
É, eu acho ela bacaninha e tal. O Hensley já falou que ele odeia essa capa, né?
É, a banda odeia esse álbum, né, cara? Os fãs odeiam e a banda concorda. Exatamente, é muito ruim, né?
Curiosidade sobre a capa do Underworld é que nesse dia que eles foram tirar a foto, o Mickey Box tava com a calça novinha.
Pô!
E jogaram aquela farinha meio esquisita em cima deles pra... Fazer aquela coisa meio estátua, né?
Aham.
Uhum. Ele, pô, cara, calça novinha.
Eu comprei pra vir tirar foto, vocês estão de sacanagem com a minha cara, né?
Ah, mano, os caras estão cheirando dinheiro.
É, literalmente.
Uma calça.
Pô, mas uma calça nova, né, Rui?
Verdade.
Pô, eu tô cheio da grana, mas a calça é nova, né?
Verdade.
uma outra curiosidade do Return to Fantasy, embora eles estivessem voltando aos trilhos, né, cara? Na turnê, de novo, outro acidente, né, cara? Eu não sei onde que os caras tocavam, no, como é que é possível, né?
Cara, mas... na minha cabeça não é concebível a ideia de um cara cair do palco. Sério.
Tem como, não sei cara. Como, cara.
Eu vi aquele dia o Dinho Ouro Preto caindo do palco de cabeça, cara. Eu falei, cara, como assim o cara cai do palco? Né? O palco é gigantesco, o cara vai, consegue cair da beirada?
Porra, mas se você estiver bêbado, isso ajuda, né, cara?
É verdade.
É, o Xbox foi lá, caiu, se arrebentou inteiro, né, cara? Quebrou o braço, perna, bacia.
Não, foi só o braço mesmo. E tem alguns vídeos no YouTube, tem inclusive um vídeo deles tocando Return to Fantasy, que o Xbox tá com o braço quebrado, né? Tá com gesso. E o Matt tinha falado, cara, tem que ficar pelo menos um mês aí de molho. Porra, ele tá porra nenhuma, meu irmão. Mete o gesso aí
e vamos embora, cara. Taca morfina, né? Três injeções, morfina. Cara.
É, ele tomava injeção no dia do show e vambora, vamos tocar, né, cara?
Curiosidade que, inclusive, nesse show daí teve a abertura do Rush.
Caraca!
Foi, eles abriram, o Rush abriu o turnê dele nessa época daí. O Rush tava começando também.
Que isso, meu. Será que nesse show o Ken Hazen não confundiu de banda e foi tocar no lugar do Geddy Lee e tal? Eles são bem parecidos. Ou só eu acho os dois parecidos?
Eles são meio parecidos mesmo, né?
É, eles podem se confundir, né? Chega aí, Geddy Lee, aí é o Ken Hazen, se ele olha, porra, eu vou, né, fazer o quê?
Ah, mas a hora que abrisse a boca, né, você percebeu a diferença.
É, porra, ele canta bem esse cara, né? Não, mas é verdade.
E o John Elton, ele também sofreu um acidente, também foi eletrocutado, cara.
Verdade?
Foi.
É a maldição do baixo, né?
Do baixo, pode crer.
Não, cara, o empresário devia ter feito alguma coisa no baixo do cara, sabe? Pega esse baixo aqui, põe o pé nessa poça de água aqui, sabe?
Relaxa. Era o mesmo né? baixo, né?
Descalço, né? De preferência descalço.
Isso, não, descalço. Esse baixo que é histórico, é bom, né? Dá uma energia diferente.
Cara, imagina que bizarro tomar um choque de um baixo.
Agora, imagina o show que isso aconteceu. O cara toma um choque no baixo e em seguida o outro cara cai do palco, cara. Que show é esse, meu? Que coisa absurda, cara.
É, mano. Muitos produtos aí, a gente.
Porra, cara. Na esquerda tem o baixista com o cabelo em pé, né? Na frente o guitarrista tá caindo. Daqui a pouco tem uma mesinha com umas carreiras assim, né, cara? Os caras usavam.
Ah, devia ter.
Não é possível, cara. Não é possível.
Teve uma época aí também, durante essa turnê, não lembro se foi em 75 ou já em 76, mas, cara, o Byron, ele tava tão chapado de álcool que ele caiu naquele espaço onde fica a orquestra. Cara, as primeiras, sei lá, 5, 6 músicas do show, ele tocou deitado naquele buraco ali, cara.
Nossa senhora.
Cara, aí o cara largou a mão, né?
Sim, ali ele foi embora mesmo. Ele, inclusive, chegou a lançar também o primeiro disco solo dele nessa época. O Take No Prisoner, que saiu em 75 também.
Isso, verdade.
Pra dar uma aliviada também no próprio ego, né? Ele tava muito naquela, sou rockstar e não sei o que, vou encher a cara mesmo e tal, porque eu sou o Uriah Heep e tal. Na verdade, era o Jerry Brown que falava isso, né? O produtor dele, né? Eu sou o Uriah Heep, o cara falava, né? O cara falava isso, meu produtor, filho da puta, né?
Todo mundo queria um pedaço, né, cara?
O legal é que no álbum solo do David Byron, o Uriah Heep inteiro toca.
É, mas em faixa é diferente, né?
Caraca, cara.
Se eu não me engano, o Mick Box e o Licker Slake tocam todas, né? E tem música que ele nem escreveu, cara. Eu não sei que carreira solo é esse. É só o nome dele, né?
Eu acho que tinha ali alguma rixa entre ele e o Ken Hazen, sabe? Você lançou, eu também posso lançar, sabe?
É, sempre teve, né?
Eu acho que
sempre teve.
Exatamente.
Ele tá batendo de frente aí por causa disso, né? E depois que ele saiu da banda, o Byron, né? Ele acabou falando, inclusive, que não gostava de cantar as músicas de Ken Hazen. Meio que trabalhava no automático. Aí você olha e fala, cara, vamos ver aqui então quantas músicas suas você toca no show. Três músicas, né? Vai fazer um show single você.
É. Intimista, né? 10 pessoas assistindo, né?
É, toca 3 músicas e vai embora, né?
É, só. Ai, cara.
De Byron.
Mas vamos pôr umas músicas então, né, nesse primeiro bloco?
Vamos.
É, então beleza. Então, vamos lá. Qual é a sua indicação, então, do City Freedom?
Olha, eu indico aí a Pilgrim, que é a faixa que encerra. Tem, inclusive, uma das melhores faixas deles, é uma das minhas favoritas. E acredito que os fãs aí, ou quem não conhece também a banda, consegue sentir um pouco de quanto que era forte o som dos caras através dessa música.
Uhum.
Até porque eu também tô de saco cheio de ouvir estilo, hein?
Até porque não consegue mais, já decorou até as letras, né? Não consegue mais não falar, né?
Já deu, né?
Você quer escolher do Return to Fantasy ou do Underworld, Roy?
Return
to Fantasy, né?
Então, lógico, né?
Não, mas eu tenho que pôr alguma do...
Você escolhe, você gostou da capa aí?
Do Underworld é... Pô, a capa é legal, cara. É legal. Eu ia pôr de sacanagem o Got We, né? Só pra...
pra rebater, né?
É, fala não é tão ruim assim e tal. Mas eu vou pôr a segunda música do primeiro, né, do lado A, que é o Suicidal Man.
Bacana.
Okay.
Então, Return to Fantasy, cara, tem vários clássicos, mas eu vou escolher uma que quase a gente não vê por aí, que é o Why Did You Go, que é a penúltima música do álbum.
Linda, hein? Bela balada.
Muito
boa. Boa. Cara, o Roy hoje está amolecido.
Amolecido?
É meio estranho. Pegou meio mal, né?
Você é um Viagra, né, querido? Uma catuaba pra
catuaba é sacanagem, né?
Então vamos lá, aumentem agora o volume do seu fone de ouvido e escutem muito mais o Raya Heap aqui no podcast.
was cheered and adored, and I thought fame was all the world. Bottles won and victory cheers were the sounds I'd heard for years, but the war.
today with my head in a daze, 'cause my love had gone. With nothing to do, just to dream about you and how we went wrong. But oh, why did you go? I loved you so. As I float down the street, tell me try, try again. But oh, why did you go? I loved you so.
Pessoal. Ok, vamos falar agora do pior álbum do Warren.
Isso, o pior álbum, de acordo com a crítica, o público, o produtor, a banda, né, e todo mundo, cara. Eu quero saber, eu quero ver o que que nosso amigo Pimp vai falar do...
High and Might.
Mas a capa é legal.
Nossa, é de sacanagem.
É uma Luger viajante.
Ah, não, super não revolver. Legal. É um revólver de ponta cabeça com asas.
Então, cara, asas, é um revólver alemão, cara.
Bullshit, né?
High and Mighty.
High and Mighty, rapaz.
High and Mighty. É, eu não sei porquê, mas tá me lembrando Dynamite do Scorpions. Eu não sei por que raios.
High and Mighty, Dynamite, só fala bem rápido.
É, então, agora imagina o Scorpions cantando. Substitui Dynamite por High and Mighty. Na sua cabeça, não fica uma música bacana. Dynamite já é ruim.
Nossa, é, eu, isso que eu ia falar.
É um lixo de música, tudo bem.
Boa é Fly People Fly.
Lógico, mil vezes melhor. Os corpos de raiz. Vamos lá então, o que que o nosso freak da semana tem a dizer do melhor álbum do Raya Hip?
Ah, tá.
Tá de sacanagem, né? Cara, assim, não é que o disco seja ruim.
Muito ruim.
Porque o disco é fraco, entendeu? O disco é muito fraco. Tanto que, se você pegar, assim, a relação de, das letras mesmo, né? Quem for o compositor, é praticamente um álbum solo do Ken Hensley.
É.
E o cara tá em todas as músicas. E é muito popzinho, e é muito fraco esse disco. E, inclusive, o John Wetton, na época, ele chegou a ser um tanto quanto criticado, porque ele já tinha trabalhado com outras bandas que faziam um som mais viajado e mais agressivo, né? Ele acabou trazendo uma coisa mais rock and roll mesmo, uma coisa mais básica e tal. Aí, pô, teve produtor que torceu o nariz na época. E, enfim, e esse disco daí, ele até teve um pouco de participação também. Ele chega a tocar Mellotron, ele canta a primeira música. Mas, no geral, um disco que é muito fraco, cara. Eu não gosto também desse disco. Tem, pelo menos aí, assim, por alto, que eu, músicas que eu gosto. Tem a Weeping in Silence, pra mim é a melhor música do disco, que é a segunda. Tem, por exemplo, Confession, que é uma baladinha bonitinha que encerra o disco. Sim. E tem Footprints in the Snow, cara. De resto, o disco pode passar batido que não chama atenção mesmo.
É. Só acho que um nome melhor, né? Título melhor, assim. Que as outras são,
sei lá, cara. Mistiais, mistiais.
Eles estão adiantando anos 80, né? Tipo, falhando
em adiantar. É verdade, é meio a War, né? É um disco meio Journey e tal, né?
Na hora que começa os negócios, eu falei, caraca, lá vem Asia.
É, nem isso que eu ia falar.
Nem tinha Asia, mas lá vem.
Mas já tinha o Wetton lá, né?
É, já tinha ele.
É, provavelmente foi semente dele ali, ele virou pro Renzo e falou, cara, olha, ia ficar bacana esse clima feliz aqui desse teclado, ó, que legal.
Pra enfeitar meu seu teclado com o neon.
É, cara, porque se você pegar, e eu ia falar isso, né, se você pegar o Age ou o Kansas dessa fase que a gente falou no, nesse último episódio do lado B, é a mesma coisa, cara, totalmente a hora, assim, é o futuro, né, cara, eles estavam 4 anos na frente da galera.
É, eles estavam bem à frente, né. Nem tinha praticamente bandas botinhas já.
Nem imaginava, né?
Nem lembro.
Não, 75, 76, cara, ainda tava decaindo agora, né, o prog, né? Mas eles não eram só prog, né? Então, eles não tinham por que fazer um som desse tipo, né, cara?
É, porque na moral o que tava subindo aí era o heavy metal mesmo e o hard rock mais pesadão.
É, coisa que eles já tinham know-how pra fazer, né, cara?
Sim.
Acho que o pessoal acabou esperando uma coisa um pouco mais robusta, né? E no fim das contas, ninguém tava preparado com Neon, né? Ninguém conhecia Neon nessa época, né, cara?
Tem outra também que nesse álbum, os caras, eles nem estavam comprometidos como deviam, né? Pra gravar o álbum.
Não, mas ninguém, né? Quem é que tava preocupado com o serviço de táxi aéreo mesmo?
O Byron.
Caraca.
Não, o Byron tava preocupado em encher a cara, né? E ainda naquela vibe, sabe, sei lá porquê, que o cara tava loucaço e bebendo pra caramba. Então, até por causa disso que o cara, um olhou pra cara do outro e falou, ó, já deu, né? Tá dando muito ataque, tá dando muito xilique, tá enchendo a cara, não tá tocando direito, não tá cantando direito. Ele xingava todo mundo, né? Xingava os fãs, a galera que assistia o show, o cara xingava.
Nossa.
Teve um acidente que ele teve, inclusive, que ele bateu com a cara no microfone, aí começou a sangrar assim, e começou a aplaudir, né? Ele achou que estavam vaiando e começou a xingar os caras e tal.
Nossa.
Então, assim, ele, psicologicamente falando, tava com tudo, né? Tudo pra dar errado.
É, o cara tava no fundo do poço, né, cara? Tava... Que foi exatamente esse, foi o auge, né, cara? Sem a menor condição. O cara já não cantava mais nada, já tava mergulhado literalmente no álcool, né, cara? E o produtor tava lá se divertindo, jogando paciência, sei lá, no, na mesa de som, tava nem aí pro que eles estavam fazendo.
Acho que ele tava tatuando a Mariah Heap no braço.
É, I am Mariah Heap, exato. Não, tava jogando release pra imprensa, né, cara?
É, o Jerry Brown, inclusive, ele nessa época daí, eles foram fazer, se eu não me engano, é como se fosse aquela... Não chega a ser uma reunião, assim, mas é como se fosse fazer uma média, assim, pra gravadoras e tal, né? E acabou levando a banda toda pra Suíça. Só que assim, pô, tu toma lá, cara, sei lá, toma uma cerveja, um copo de cerveja, e equivale a 6 copos de cerveja, entendeu? E aí, cara, era assim, nego muito chapado em muito pouco tempo por causa da altitude.
Nossa.
E o que aconteceu, cara, o que acontece quando a gente bebe muito, revertério, né?
Que bonito isso.
Que o palco tava maravilhoso, hein?
Não, porque era mais aquela coisa fechada mesmo, assim, né? Pra imprensa, etc. Né? E
coitado do fotógrafo da primeira linha, né, cara? Na frente dos caras.
Foi um inferno. Todo mundo juntando tudo, em cima da comida e tal. Foi uma cena horripilante, né?
Foi o pé na jaca definitivo, né, cara?
É, isso aí, o Byron, aí o John Well também que comprou também a briga ali, acabou saindo também, né? E ficou só eles três, né? O Cass Lake, o Box e o Hensley, né?
Uhum. Isso, é, o Hensley até fala sobre a saída do Elton, que ele fala que o pessoal chamou ele pra tocar, mas esqueceu de levar em conta a personalidade, né, o jeito dele. Então os caras realmente tratavam ele como só um substituto, né, do Gary lá. E aí o Byron saiu, acho que xingaram ele um monte, falaram, você vai fazer isso agora que a gente tá mandando. Ah, não, tá bom, vou lá com meu amigo e tchau pra vocês. Aí ficou só os três, né, cara, sem apoio pra fazer nada, né, cara?
É, pois é, ficaram Deus dará mesmo. Eles, felizmente, já tinham, inclusive, saído já da gravadora que eles estavam, já em 73, né? Foi também por causa disso que eles usaram Sweet Freedom, porque a gravadora tava meio que cortando muito eles já, né?
Uhum.
E nessa época daí, pô, ficou eles três ali e porra, bola pra frente, né?
Exato, e aí vem a parte da história bizarra, né, cara? Aqueles momentos da história da música que por muito pouco não viraram momentos assim absurdos, né?
A história,
né,
podia ter sido outra.
A história podia ter sido completamente diferente, né, cara? Sem um baixista e sem o vocalista principal e o cofundador da banda, né? A banda começou atrás de outros, né? Outros músicos para substituir, né? Uhum. Aí chamaram um baixista, que era o Trevor Boulder, que na verdade sempre teve com eles, né? De vez em quando, ele sempre tocava com eles, né?
Ele era do David Bowie, né?
Uhum. Os pais.
Aí, é, outro que tá até hoje também.
Exato, exatamente. E depois de. Pra voz que foi o problema, né? Quem é que eles iam chamar, né? Pra voz.
Quem que é substituiu o Ney Mato Grosso do Progressivo?
Pode estar, eles chegaram a fazer várias. Vários testes, vários ensaios e tal, né?
Com vários músicos diferentes, o mais absurdo deles, né, cara? O Coverdale, né? Imagina o David Coverdale no Rare Hip, cara. Nossa senhora. Não consigo imaginar, cara. Ele e o Hensley, lado a lado, puta que pariu.
É, até onde eu sei, eles chegaram só a fazer umas jam sessions, assim, mas não passou daquilo, né? Porque o cover dele tava mais afim de fazer mesmo projeto solo, né? Porque ele já tinha saído de Purple. Aí
exato.
Ele falou, não, vou montar o meu projeto, né? Não tava afim realmente, né, de ficar meio que pau mandado da galera. Né? Já tinha passado por isso no Deep Purple, não ia passar de novo, né?
Um trauma forte no Deep Purple, né?
Então. Bastante, né?
Cara, mas por pouco, hein, cara? Foi por muito pouco, né, cara?
Foi.
E aí eles chamaram esse John Lawton, que eu não conheço, na verdade.
Lucifer's Friend, né?
Isso. Yes.
Daí.
É um excelente vocalista, cara.
Eu também acho, ele encaixou muito bem nessa fase, cara.
Sim.
Final dos anos 70, início dos anos 80. Cara, é uma voz assim, sei lá, só naquela época nascia gente com essa voz. Assim.
A voz dele, pelo menos pra mim, ela lembra muito a voz do Dio, cara. Ela tem um sustain assim que lembra bastante, cara, a voz dele.
Nas partes mais melódicas é bem anos 80, né?
Sim.
Isso que eu ia falar, ele tem a voz dos anos 80, né, cara?
Porque o John Lawton, pra mim, ele fica mesmo naquela mesma situação, por exemplo, da substituição do Ozzy no Black Sabbath. E o cara é a voz da banda, isso daí é inegável. Mas você vai e coloca depois o Dio. E o Dio pô, absurdo, né, cara?
Uhum.
E o John Lawton, pra mim, lógico, né, dadas as devidas proporções, cara, ele encaixou muito bem e ouso dizer que nesse álbum, pelo menos no Firefly, que foi gravado em 76 ainda, ele mandou muito bem, cara. Eu gosto pra caralho do John Lawton. Não. Os três álbuns que ele gravou podem não ser, quer dizer, com exceção do Firefly, que pra mim é um dos melhores deles, os outros dois já são bem mais pop, mas esse Firefly é sensacional, cara. Ele tem músicas que elas têm ainda um pouco daquela pegada, tanto do Return to Fantasy, e a meu ver ainda retrocede um pouco, porque a voz dele é meio blues, né, cara? Aquela coisa meio blues.
É, isso, exatamente.
Você tem a música, por exemplo, como Rolling On, é uma música que ela tem uma cadência, assim, que lembra um pouco blues, sabe? Lembra, inclusive, um pouco do primeiro disco, né?
É, eu acho que vários lances nesse álbum tem uma pegada meio blues, assim. Não sei...
É mais Man também, é outra que ela é bem blues.
Uhum.
Sim, porque é uma música que eu gosto pra caramba. Enfim, pra mim esse disco é sensacional, cara.
Esse disco entra pra mim num top 3, assim.
Dragon.
Nessa fase, provavelmente, o meu entraria também.
Eu gosto de algumas músicas, só eu ouvi, não ouvi o disco inteiro, na verdade. Então.
Tá, dá pra você ouvir inteiro tranquilo, assim, cara.
É, não, eu ouvi o Wise Man e Who Needs Me. E Who Needs Me eu achei legal pra caralho. E...
é bem rock and roll, zona, assim, é. Tal. Tá. Até do Cash Lake a letra.
É, isso, exatamente. Isso que eu, foi isso que é engraçado, né? Assim, isso que
eu achei legal. Mas o Cash Lake, quando ele compõe, assim, sempre é, né? O rock and rollzão, assim.
Sim, é.
Festeiro.
É, tem umas outras baladas que ele compôs mais pra frente, né? Tem... caramba, vou lembrar agora. Se não me engano, é do Innocent Victim. Tem uma balada que é bem legal, cara. Come Back to Me. Uhum. Ah, não, é cara, do Fallen Angel, perdão.
Come uma coisa que me. Tem que falar, cara, da Sympathy. Cara, sério, aquela música do Zé Ramalho. Zé Ramalho, do Rei do Gado, cara, é igualzinho.
Qual?
A do Rei do Gado. Do... Vida de Gado, lá. A melodia vocal é igualzinha.
Cara, eu vou ter que pôr pra tocar aqui. Cara, você vai querer pôr isso no episódio mesmo?
Não, vai pôr, vai pro episódio, lógico.
Então sobe a música, né, cara?
Sabe quando ele fala, vocês que fazem parte dessa massa, cara? Ele fala uma coisa igualzinha.
Caraca, cara, que absurdo, meu. Que absurdo. Mas é um bom álbum e combinou bem o estilo novo que a banda tava buscando, né, cara?
Ele deu uma atualizada, né? Eles conseguiram tirar um pé dos anos 70 e botar um nos anos 80. Acho que isso foi importante. Assim.
Eles começaram já a adentrar nos anos 80 antes de muita gente.
É, exatamente. Não, e eu acho que só contribuiu a saída do bar, hein, meu? O cara já tinha contribuído tudo do que tinha aqui pra contribuir. Bola pra frente, né, meu?
É tipo Maísa, assim. Começou a se tornar inconveniente.
Tipo quem? Maísa?
Isso.
Maísa do Silvio Santos?
Exatamente.
Pariu, cara. Você vai comparar o Byron com a Maísa.
Assim, figurativamente.
Puta, põe figura isso, cara.
Uma coisa que foi inconveniente pra sair do tempo.
Bom, Firefly, que é o álbum que a gente já falou bastante. É, mas alguém tem mais alguma coisa para falar?
Não, realmente nessa época daí, pra mim, fica um pouco nebuloso, assim. Porque eu não tenho tanta informação... é, estilo revista contigo, né?
Ah, tá. Pô, mas você é um freak, tá. Você precisa saber, né?
É, não necessariamente, né?
Você não sabia o tênis
são interessantes, outras não, né?
É, você não sabia o sapato que o Hensley usava?
Não, não faço a menor ideia. Sei que eles usavam calça boca de sino, tirando isso.
Porra. O Hensley parece um fã do Ramones, cara, numas fotos, assim. Jaquetão de couro. É, cara.
É, quando ele não tá vestido assim, ele tá vestido de menestrel, né?
Isso,
não, e
tem uma coisa que eu preciso falar, que, cara, é muito importante. Deixa eu ver só a música que é, porque eu acho que é do... do Innocent Victim. É o Sympathy mesmo. Pra completar esse ponto, né? Cara, eu tava vendo no YouTube uma apresentação deles ao vivo. E que, assim, o legal do vocal, essa voz, blues e tal, é bacana. Mas você vê ele ao vivo, cara, com o olho pintado lá, o Amy Winehouse, cara. E o cara é careca cabeludo, velho. O cara tem
o look do John Walton é uma parada bem agressiva, né?
Muito, muito agressivo, cara.
Peito cabeludo, roupa meio heavy metal, meio Judas Priest ali. É, eu já vi esse vídeo aí.
E o cara é careca cabeludo, meu. O cabelo dele começa a dar metade da cabeça pra trás, cara.
É. O cara é perigoso, então.
É muito ruim, muito ruim.
Ah, se for ver, né, cara, nessa época eles excursionaram com Kiss também, então...
Caraca!
Tá com o pé lá, mano, hard rock.
Então tá tudo certo, então é justificável, né, cara?
Aceitável.
Então vamos falar do último álbum desse episódio, no final do lado B do Rare Hip, que é esse Innocent Victim, né, cara? Vítima Inocente. É o álbum Vítima Inocente, é um álbum.
O nome de novela da Globo?
Que tem uma capa muito ruim, já posso falar isso, né? Eu não vou morrer, né?
Isso Pedro? Daí é falando com... Uria Hip, capa ruim, é pleonasmo, né?
Na verdade é uma banda que tem algumas capas boas, né? De vez em quando eles dão sorte, né, cara?
Muito raro.
Muito, muito raro. É uma pena, porque daria pra pirar forte, né? No título dos álbuns dele, né, cara?
Eu gosto da capa do Fallen Angel, né? Que tem mamilos.
É verdade. Em algumas versões, né? Em algumas.
Em algumas.
Exatamente.
Tem de curiosidade pela capa daí que os olhos da cobra são os olhos do Licker's Lake.
Caraca, é verdade?
Cara, eu não consigo imaginar como eles faziam isso.
Por quê,
que
né?
Que loucura, cara.
Eu imagino só daquelas...
computador, né, cara?
Sabe aqueles negócios de parque, assim, que tem, sei lá, uma moldura de madeira, é. Que é um cowboy, daí você vai pôr só a sua cabeça, assim?
Pode crer.
Imagino que era da cobra, assim, daí o Nickersley ficou atrás com o olhinho, assim, tiraram a foto.
Caraca, cara, que loucura, né, meu?
É.
Agora que eu tô vendo aqui em tamanho grande, é muito assustador.
O que tem a ver com o nome, né?
É o disco mais pop desses três aí que o John Walton gravou com ele, isso daí disparado. Não sei porquê, mas me lembra muito Creedence, cara.
Caraca!
Não que seja ruim, cara. Mas me lembra muito Creedence. Não sei porquê.
Ele tem um lance, cara, é longe, mas você consegue ver coisa de Southern Rock nele.
Isso, meio country, né? Tem uma pegada. Pegar aí, por exemplo, ouve logo a primeira que é Keep On Riding. Total. É muito Southern Rock, né, cara? Keep On Riding, Keep On Riding. É muito assim, né?
É muito, cara. Você imagina pessoas batendo a botina e estralando o dedo. Mas é o disco inteiro, não é só essa música, né?
É, mas o grande hit, o grande hit é Free Me, né? Ou não?
É, Free Me, tem Free and Easy também, né? Que é um praticamente heavy metal. Tem aí uns duelos de guitarra sensacionais do Ranger com o Mick Box.
Free and Easy é quase black metal, né, cara?
Assim,
falando em Uriah Heep. Porra.
isso é uma coisa assim que eu gosto muito do Uriah Heep, né? Que eles ficam sempre naquele meio termo de tudo. Eles nunca são progressivos demais, nunca são heavy metal demais, nunca são hard rock demais, nunca são pop demais, a ponto de você olhar e falar, que pop safado, né? Aquele pop safado dá pra você entendeu? Então é tudo muito meio termo, cara, por isso que eu gosto muito deles.
Apesar da história da banda não ser, né, as músicas são bem saudáveis, assim.
Sim, são tranquilas e tal, mas pra mim ele segue naquela mesma linha do Firefly, só que o Firefly perto dele é progressivo, né? E esse daí que é bem popzão mesmo, rock and roll, mais tranquilão e tal. E aí é que, já não sei se de fato foi durante o Innocent Victim, ou essa turnê aí, ou se já foi no Fallen Angel que começou meio que briga ali entre o Hensley e... o John Walton, né?
Não, acho que nessa época eles ainda estavam de bem com a vida, porque...
eles se conhecendo ainda, né?
Estavam ainda descobrindo o que cada um gostava e tal. E essas influências que o Walton trouxe foi o que colaborou para a sonoridade do disco, assim, né? A voz dele encaixou muito bem, né? Para esses arranjos AOR, country, black metal, sei lá. Não sei como classificar isso, né?
Não, é porque nessa época daí... como o David Byron já tinha saído e o Ranger começou a meter mais a mão em tudo de novo, ele co-produziu o álbum, né, com o Jerry Brown, que era o produtor deles. Então aí você vê o porquê da sonoridade estar mais pop, né? É uma coisa bem mais acessível.
O Hensley, ele tem essa veia, né, bem latente, né, cara?
Sim, sempre teve.
E foi, né, por causa dessa veia aí latente que o Innocent Victim virou um dos álbuns mais vendidos, né, querendo ou não. Tanto que até hoje eles têm um, sei lá, eles são super conhecidos ali na Holanda, Alemanha e tal. Então, um dos poucos lugares que eles ainda tocam em arenas gigantescas, né? Acho que é bastante coisa parte daí, né?
Era muito sucesso, assim, né? Na Europa e tal. Não fazia um sucesso na Inglaterra, todo mundo criticava muito, né? Os críticos sempre caíam matando neles em todo o review. Nos Estados Unidos tinha uma certa base de fãs. Mas, assim, Alemanha, Holanda e tal, esses outros países mais baixos, né? Eles tinham sempre um público certo, né? Tanto que, ainda hoje em dia, eles sempre excursionam muito por lá pela Europa, porque tem já esse grupo certo, assim, que você sabe que vai tocar, né? Aquele público fiel. E no Japão, idem, né? No Japão, eles sempre fizeram muito sucesso também.
Todo mundo faz sucesso no Japão também.
Eu ia falar isso, mas achei que é mancado. Mas esse disco, ele é... poderia ser considerado um Dark Side of the Moon da banda?
Não.
É só um disco que vende pra cacete.
Dark Side of the Moon é Demons and Wizards, considerando essa sua classificação.
Mas sabe que Free Me seria um sucesso em discotecas, né, cara?
Free Me?
Ô, cara!
O Free Me é uma música bem dançante mesmo. Dá pra dançar numa boa.
Mas aquele refrão lá, Free Me! Ô, maluco, cara.
Você sai do rodeio de Keep On Riding e vai pra discoteca depois, né?
Depois de ter batido em algumas crianças fracas no seu black metal, né, cara?
Isso. Não, você sai do rodeio, queima uma igreja e vai pra discoteca.
Pronto, tá aí, agora eu entendi por que faz sucesso, né, cara?
Tá explicado. Principalmente lá na Europa.
Os vikings, né, queimando igreja e dançando. Isso aí é Sunday morning pra eles, né, cara?
Que cena, né?
É, eu ouvi falar que muita gente na Alemanha, isso eu ouvi, e tem outro podcast que eu também não vou fazer jabá aqui. E eles falaram sobre a banda e tudo, e teve um fã alemão que conversou com o cara e perguntou por que que o Uriah Heep fazia tanto sucesso lá na Alemanha e tal. Aí o cara falou, porque o alemão gosta de dançar. E o Uriah Heep, ele tem um certo quê de dançante, assim, na sonoridade dele. E tem algumas músicas realmente que dá pra dançar numa boa, cara. Não que seja discoteca e tal, pra rebolar até o chão, né? Mas tem umas músicas assim que elas têm uma certa gingada que dá pra, ó, pô, isso aqui dá pra dançar ouvindo isso, sabe? Uhum. E realmente, eles têm muito disso, né? A Freemy, ela prova isso. É quase uma discoteca ali meio safada, né?
Exato, exatamente.
Além das danças medievais.
Uhum.
Agora você pega o Rare Hip do Very Rumble. E vem até esse, né, cara? Meu Deus do céu, né?
Ah,
deve ter algum freak que não deve ouvir essa época da banda, né, cara?
Ah, sempre tem, cara. Os fanboys de David Byron.
Já pensou?
É, tem muita gente que só ouve até o High and Mighty, né? Ou às vezes nem isso, né? Chega até o Return to Fantasy e para por ali mesmo, né? Mas o Very Heavy, aliás, eu vou só fazer um pequeno adendo aqui. Inclusive, eu conversei com uma pessoa que mora lá fora, né? Nascido e criado lá fora. E eu, uma vez eu perguntei pra ela, falei, olha só, eu tenho uma dúvida aqui porque eu não sei como falar isso. Eu escrevi pra ela no quadro, essa menina, se não me engano, ela era canadense. Perguntei pra ela, o que significa isso aqui? Very Eve, Very Humble. Aí ela disse, ah não, isso daí é gíria dos ingleses, que na verdade não é Eve, é Heavy. Não é Humble, é Humble. É, então, muito pesado e muito humilde. Só que, por gíria deles mesmo, eles colocaram daquele jeito. Very Eve, Very Humble, né? A gente não entende.
É,
aí ela esclareceu isso. É Very Heavy, Very Humble.
Olha, o disco tem todo um outro significado pra mim agora, cara. Porque, cara, realmente, cara...
Fugiu sua cabeça agora, né?
É, cara, não, eu vou te falar que eu suspeitava disso. Eu realmente suspeitava, porque, cara, é uma associação lógica, mas quando se trata de inglês, nada é lógico, né, cara?
É, não dá,
né? Os caras inventam qualquer coisa. Eles poderiam, sei lá, podia significar, sei lá, natureza morta o nome do disco, sabe? Sei lá, qualquer coisa. Mas agora sim faz sentido, porque é bem isso, né, cara, o disco, o primeiro lá.
Ele não é tão... Ele tem uma pegada que é bastante blues...
Exatamente.
Muita pegada nele, é muito blues. Você tem uma pegada nele que tem um quê de jazz, principalmente nas baterias ali. Por exemplo, Walking in Your Shadow, pra mim, tem uma bateria que lembra, assim, algumas levadas de jazz. E é aquilo, você tem aquela sonoridade dali que também fica tudo no meio termo, né? Não chega a ser um disco de blues, também não chega a ser um disco de heavy metal, e também não chega a ser um disco de jazz.
Very heavy, very humble, bro. É o muito de muita coisa, cara. Né? Ele é muito pesado e muito rumble e
size. O rumble seria de humilde, né? Porque ele não chega a ser tão virtuoso assim. Né?
Exatamente. Nessa época,
eles eram humildes ainda.
De certa forma, é um disco que ele é despretensioso, né? Por causa do título dele, ele se torna um disco despretensioso.
Exatamente.
Como se fosse um disco que é mais um disco de rock, mas ao mesmo tempo não é só mais um disco de rock, né? Você tem partes como Gypsy, que é uma porrada só.
Maravilhosa, Gypsy é maravilhosa.
Green Merc, pra mim, tem solos ali sensacionais, duelos de guitarra e outras músicas mais, né? Aquela, até a faixa que encerra, né? Wake Up, Set Your Sights. Ela é uma música que ela é engraçada porque ela começa de um jeito, chega na metade dela, ela meio que retorna pro início, mas saindo daquele meio.
Cara, o Blind Guardian tem muita influência dessa estrutura, maluco.
É, já gravaram The Wizard, inclusive.
Sim,
né?
Sim.
Muito bem, cara, muito bem. Agora, esclarecido esse ponto, eu já posso dormir feliz, cara, porque era uma coisa que me incomodava. É porque, pô, né, os caras eram humildes, eles acendiam seus próprios cigarros ainda, então tem que saber falar o nome do disco certo.
Numa outra época, de 5 anos atrás.
5 anos atrás. É muito The Wonders isso, né, cara? Muito... Me lembra o filme, né, cara? É totalmente assim. Mas vamos lá, vamos colocar músicas, então, pra encerrar esse bloco. E aí a gente volta para o Jabás e para o nosso... Saiba mais, né, do lado C, o que vem por aí, né?
Uhum. Cenas do próximo episódio.
Cenas do próximo episódio, excelente. Pimpe, o que você escolhe do Return to Fantasy? Não.
Não,
o
High Game Mind.
High Game, é, exatamente.
Cara, nunca mais volta, né? A gente deixou o pior álbum pra ele.
Pera aí. Então, você quer falar de algum álbum específico? Eu esqueci de falar isso.
Falar algo mais específico, em que sentido?
Não, você quer indicar música de algum álbum específico?
Olha, como eu sou um fã freak, eu queria escolher a música dos três discos, mas tudo bem. do High and Mighty. Eu vou escolher pra mim a melhor faixa do disco. Teve, inclusive, o John Wetton gravando junto com o Hensley, né, no caso, compondo com ele, que é o Weeping Silence, cara, que é um blues lindo, uma balada linda, excelente. E eu vou escolher o Weeping Silence aí.
Maravilha. É... Royo, qual é a sua escolha?
Firefly?
Isso, do álbum Firefly. É, você, né?
Sympathy.
É lógico, né, que é Sympathy, né? Vamos ver Zé Ramalho aí.
Caraca, demorou então. Então, já que é pra ser clichê, né, meu? Vamos encerrar com Free Me, né, meu? No Innocent Victim, né, cara? Não tem.
Botaram os progas pra dançar, né?
É, lógico. Puxe a cadeira de lado, pegue a sua amiga que está aí no seu canto, ou se você estiver no ônibus, puxe o motorista e dance junto com ele.
Não puxe o motorista que vai dar um acidente forte.
Então, vamos lá. É hora de aumentar o volume do seu fone de ouvido, da sua caixa de som ou do fone do seu celular e ouvir muito mais Raya Hip aqui no Procast.
Thank you. in my mind. And if you're looking for a shoulder to cry on, don't turn your head my way, 'cause I'd rather have my music any day.
As far as I can tell, you knew so well, I
Chegamos ao final de mais um lado do Raya Hip, Roy.
Sim.
Queria...
Vai ter mais alguns?
É, o Raya Hip vai ser uma daquelas bandas que vai ter... Vai ser o abecedário inteiro, né, de lado.
Vai ser a música lá, Seven Stars.
Exatamente, cara. É, eu queria agradecer muito o nosso amigo, podcaster, colega e tudo mais. É, que eu queria entender um pouco. É Pimp, Pimp Mal... Como eu te chamo? Não sei.
Pimp. Pimp. Pimp para os íntimos. Eu me apresento como Pimp Mal. Eu explico o apelido ou deixo pra lá?
Não, por favor, porque eu não entendo. Pimp Mal.
Pimp foi porque eu passei por uma fase escrota na faculdade que eu comecei a tratar as meninas que eram colegas íntimas de uma maneira mais escrota. Então...
Define escrota.
Escroto no sentido de a menina perguntar, ah, pô, você acha que eu tô bonita hoje, não sei o quê? Aí eu digo, ah, daqui a umas 3 cervejas, me pergunte novamente, sabe?
Esse fez sucesso no bar, hein?
Então, teve um dia que cheguei lá e tal, aí peguei uma por uma cintura e a outra pela outra cintura, dei um beijo na bochecha e aí meu colega, cara, tá parecendo um cafetão. Aí eu falei, praticamente um pimp, né? Aí ferrou, cara. Aí,
nossa, ficou, né? Senhora.
E o mal é por causa do nome, que é Matos Alexandre Lessa.
Ah,
ou seja, sou mal até no nome.
Assim, né? Dando uma mexida.
Exato. Pois exato. É. Então é o Cafetão do Mal. Então eu queria agradecer aqui ao Cafetão do Mal pela participação. Pimpe, faça aí, o microfone está aberto. Muito obrigado por vir aqui gravar com a gente. Você está intimado para os próximos lados.
Porra, então, que bom.
Fique atento aí que a gente vai chamar você sempre que a gente vier com a pauta novamente aí em foco, né? E faça o jabá, seus podcasts, né? Você tem vários podcasts aí, pode fazer a lista aí e passar para o pessoal acessar aí, os links vão estar no post também, enfim, o espaço é seu aí, meu querido.
É, eu tenho dois podcasts, um deles é o Acervo do Pimp, que eu gravo sozinho, e ele é um podcast musical que eu vou ali desde a década, talvez década de 60 até... hoje em dia, e eu acabo gravando sozinho, porque é aquilo, pra mim fica mais fácil, né, e geralmente o colega não gosta tanto de música quanto eu, e aí eu acabo gravando sozinho. E sai toda segunda-feira em ultrabadernista.blogspot.com, e o outro podcast que eu tenho é o BadernaCast, que eu gravo sobre cultura pop em geral, com outros 3 malucos, e ele sai toda quinta-feira também no ultrabadernista.blogspot.com, e a gente geralmente fala de filmes, seriados, desenhos antigos, mulheres gostosas, de vez em quando, enfim, dê uma conferida lá, com certeza vão gostar. Se você não gosta de podcast musical e quer focar em outras coisas para ouvir, tem o BadernaCast, e se você gosta de música, tem o Acervo do Pimp, então tem para todos os gostos lá, né? Inclusive, um colega que grava comigo, que eu, inclusive, tô ajudando um outro podcast a editar, e ele acabou dizendo no outro podcast lá, que eu edito, que é o Mofodeu, tô editando recentemente, e falou que sou praticamente o Rick Rubin da podosfera.
Que bonito, tanta que legal que você passa a semana inteira editando podcast, né, cara? Esse é um hobby, porque... né?
Quando eu não tô editando, eu tô dando aula, né? Eu sou professor de inglês, então tem um certo tempo, né? Assim, disponível de vez em quando, né? Aí eu tenho um certo tempo pra poder editar e tal. Mas dá um trabalho do cacete e é isso aí. Dá um trabalho do cacete, ponto final.
A gente sabe, né?
É, nem falha, nem falha. Nossa, então é isso aí. Royo, o que teremos no lado C, cara?
Lado C.
Se você gostou do lado B do Raya Hip, então entre lá em procast.com.br, comente lá, dê a sua opinião sobre essa banda, sobre essa fase da banda, né? É, siga lá o nosso perfil no Twitter, @progcastbr, e também curta a nossa fanpage do Facebook, facebook.com/progcast. E se você gostou do lado B, teremos o lado C em breve com mais histórias, não é, Roy?
Muito mais confusões, na verdade.
mais brigas. Mudanças,
mais brigas, mais drogas, mais rap.
Então é isso aí. Fiquem com muito mais rap agora, fechando o episódio. E até semana que vem, mais um Broadcast.